Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, estamos chegando, é o Bate-Bola Nacional na verdadeira Rádio do Brasil, e os destaques desta terça-feira.
Brasil, Rádio Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Quatro brasileiros entram em campo logo mais pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tênis de mesa paralímpico em alta. Técnico português Josualdo Ferreira tem jogo decisivo no comando do Santos daqui a pouco. Flamengo faz os últimos ajustes para enfrentar o Júnior de Barranquilla. Amanhã, pela Libertadores, a Nacional transmite. Meia Thiago Neves não esconde ansiedade em estrear com a camisa do Grêmio. Estes e outros destaques você vai conferir aqui com o Nacional Brasília 980, Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões, Nacional FM 96,1, a rede pública de rádios através do Rádio Sat da Rede Nacional de Rádios, e ainda a galera que está na web pelos aplicativos em radios.ebc.com.br. O Bate-Bola Nacional está no campo do seu rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra pôr foco sua norte, liga que eu não sou mais forte do esporte.
Já começando a destacar o Santos, que joga daqui a pouco pela Copa Libertadores da América, joga no Tito, lá em Buenos Aires, estádio Tito, contra o Defensa e Justiça. E o técnico português Josualdo Ferreira tem jogo decisivo. Dizem até que, dependendo do resultado, o Santos pode perder o seu treinador ainda hoje, mas ele vê muitos avanços no Peixe.
Neste momento o Santos deu, na minha opinião, evoluiu. Como evoluir em outros jogos por trás? Simplesmente, às vezes, os resultados não são de acordo com aquilo que a equipa é capaz de fazer. Portanto, vamos para uma prova completamente distinta. Você sabe que a Libertadores tem uma fase de 6 jogos, onde não se pode errar muito. Não é uma prova de regularidade como este Campeonato Paulista ou como o Brasileirão. Também não é um mata-mata. São 6 jogos, onde é que nós temos que conquistar os pontos suficientes para passar à fase seguinte. E portanto, é um jogo na Argentina contra uma equipa que é difícil, que nós vamos estudar melhor, embora já tivéssemos visto, e tem 21 jogos feitos já até este momento, já tem 21, portanto é uma equipa com muito mais ritmo, tem mais ritmo do que nós, seguramente, mas nós vamos lá para ganhar aquele jogo, não vamos lá para participar no primeiro jogo da Libertadores. Portanto, essa é a nossa perspectiva. O que vamos conseguir lá, vamos ver agora como é que nós recuperamos primeiro deste esforço, e segundo, vamos ver como é que os nossos lesionados recuperam ou não. E terceiro, vamos escolher, face àquilo que virmos do nosso adversário, a melhor equipa para o jogo.
E amanhã a bola vai rolar!
Nesta quarta, tem Libertadores da América. Às 9 da noite, Júnior Barranquilla e Flamengo. Vamos lá, amigão. A América é nossa. Pra cima deles, mister. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Luiz Ferreira. Libertadores da América, é nesta quarta, às 9 da noite, tem Flamengo em campo, Júnior Barranquilla e Flamengo. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Brasil,
O Internacional pega daqui a pouquinho em casa, às 7h15 da noite, com a Arena Beira-Rio completamente lotada, Universidade Católica do Chile. Quem fala conosco é o zagueiro Vitor Cuesta. A tranquilidade de estar na fase de grupos.
A gente pensa igual que o treinador. Foram difíceis, desafios pré-libertadores. Sobretudo a segunda foi muito difícil, lá na Colômbia e aqui. Então a gente agora conseguiu o primeiro objetivo, que era se classificar para a fase de grupo. Então agora trabalhar e se focar nesses seis jogos que vão ser muito difíceis. Ele vai sair para atacar, ele joga de igual, jogando em casa ou fora de casa. Então a gente tem que ter uma concentração muito alta no jogo de amanhã. Não vai ser fácil, e Universidade Católica em si já tem um grande time competitivo, e a gente vai ter que trabalhar muito.
O Grêmio joga logo mais 9h30 da noite na Colômbia contra o América de Cali, adversário escamado, enjoado. Thiago Neves não esconde a sua ansiedade em estrear com a camisa do Grêmio.
Cara, eu tô ansioso, tô bem ansioso, porque é a minha primeira com o Grêmio. Ainda mais agora que eu estou começando a jogar, então, em um time que é acostumado a ser campeão dessa competição, um time acostumado a chegar. Então, confesso que estou bem ansioso, espero poder participar do jogo na terça-feira, espero também poder ajudar, isso que é o mais importante. Não, tá sendo bom para mim, eu estou podendo passar também o que eu sei, o pouco que eu sei para alguns jogadores. Óbvio que aqui também, né, tem vários jogadores que já foram campeões, então que já jogaram essa competição, mas acho que eles me ajudam e eu procuro também ajudar um pouquinho os jogadores com um pouco de experiência que eu tenho. Então espero que seja assim daqui para frente, e que na terça-feira, se precisar de alguma coisa de mim, dentro ou fora de campo, eu vou estar ali para ajudar.
Tênis de mesa paralímpico em alta.
O atleta da classe 4, a mesa tenista Joyce Oliveira, foi o grande destaque entre os brasileiros na atualização do ranking mundial paralímpico de março. Ela subiu uma posição e agora ocupa o 8º lugar. Em um mês com poucos torneios internacionais, a atleta já classificada para a Paralimpíada de Tóquio foi a única brasileira a avançar na lista. Lembrando que, em função do surto do coronavírus, nenhum atleta brasileiro vai participar do Aberto Costa Brava na Espanha, que será disputado nesse fim de semana.
E quem saiu da China e voltou para o futebol feminino brasileiro, a meia Milene. Ela agora vai vestir a camisa do Corinthians e ela fala da evolução do futebol feminino no Brasil.
Ah, sem dúvida o futebol feminino dentro do país está crescendo, né? Eu acho que esse ano vai ser ainda mais competitivo e isso só enriquece o nosso trabalho, tanto nós atleta como ele treinador, né? E principalmente para a modalidade, que isso é importante. Vai exigir que a gente seja cada vez em alto nível, que isso para nós atleta é essencial. E em questão da derrota, eu acho que faz parte, né? Eu acho que para ser campeão não precisa estar numa sequência aí, ser invicto. Eu acho que o trabalho que o Corinthians vem fazendo já foi mostrado para todos o quanto é lindo, é rico, e sem dúvida o Arthur vai trabalhar cada vez mais para que a gente possa chegar cada vez mais preparados e encarar os objetivos, que é sempre levantar as taças, independente de sequência ou não.
Ceará vai ao Piauí para encarar o River pela Copa do Brasil. Meia Ricardinho, as preocupações do clube cearense.
Em busca da vitória, porque faltam 3 jogos, né, para acabar essa fase de classificação, e a gente precisa pontuar com vitória, né, diante de um adversário difícil, jogando seus domínios, mas é importantíssimo, né, nós buscarmos esse resultado para nos dar uma condição melhor dentro da tabela, já que depois temos, acho que, mais um jogo em casa e um outro fora, eu acho. Então precisamos buscar logo essas vitórias para nos dar uma tranquilidade nessa classificação. A gente, quando não vem, né, grandes jogos ou resultados, né, de vitórias, sempre está faltando algo, né? E mesmo quando nós voltarmos a vencer de uma maneira tranquila e de uma maneira convincente, também sempre vai faltar alguma coisa. Futebol, né, exige isso, que tu sempre busque, né, melhorar, e infelizmente não estão vindo vitórias, né? E estamos passando por um processo que está sendo um pouco mais difícil no sentido de conquistar essas vitórias.
Cruzeiro preocupado com a evolução do time na Copa do Brasil. Quem fala conosco é o jogador Arthur.
Sim, cara, não é um jogo de Campeonato Mineiro, né? Para eles é uma final, para a gente também é uma final, então é muito importante ir bastante concentrado para esse jogo, porque não é um jogo de mata-mata, é um jogo de mata, então se perder você tá fora, então tem que entrar bastante concentrado, né? E claro que é muito importante uma vitória para esse jogo, para a gente chegar com muita confiança pro jogo de sábado.
A preocupação total no Vitória da Bahia, que vai pegar a equipe do Lagarto pela Copa do Brasil. Jean esclarece que todo cuidado é pouco.
É um jogo perigoso, né? Que errado seria a gente se falasse que seria um jogo fácil, né? A gente tem capacidade de tornar o jogo fácil, mas nós sabemos que é a oportunidade da vida deles. Já estive em times que encaravam a Copa do Brasil como o campeonato mais importante do ano, que passar a primeira fase já seria a melhor coisa do mundo. Então imagine eles que foram rebaixados do campeonato deles e têm a oportunidade de fazer algo surreal, que é classificar na segunda fase da Copa do Brasil. Principalmente falando financeiramente, né? Então, nós temos vários exemplos, como o próprio Atlético Mineiro, que perdeu para o Afogados. Enfim, inúmeros clubes da Série A e Série B que já caíram da Copa do Brasil. É que nem você falou, é um terreno fértil para a zebra, né?
O vôlei está chegando!
E na abertura da 10ª rodada do retorno da Superliga Feminina de Vôlei, o Curitiba foi até o Rio de Janeiro e venceu o Fluminense por 3-7-0, com parciais de 25-22, 26-24 e 26-24. A rodada prossegue nesta terça-feira com 4 jogos. A partir das 7 da noite, o São Paulo Barueri recebe o Pinheiros, o Praia Clube encara o Flamengo e o Uberlândia. Às 7:30 da noite, teremos o SESI Bauru enfrentando o Valinhos, no interior paulista, e o SESC Rio recebe o São Caetano no Tijuca Tênis Clube.
Zagueiro Bruno Alves fala da bronca que o técnico Fernando Diniz deu nos jogadores do São Paulo no vestiário e acha que o treinador tem razão. E não acho não, pra ver.
Ele com razão. Ele estava corretíssimo em nos dar uma bronca no vestiário, porque na situação que se desenhou o jogo, a gente conseguiu implantar tudo que a gente estava fazendo em treinamento, de movimentações ofensivas, de envolver a Ponte Preta, concluir as chances em gols. Então, no segundo tempo, ele pediu para que mantesse o ritmo, para que tivesse a oportunidade de fazer 3, 4, não abaixar a guarda. E o time, após a expulsão, acho que depois de uns 10 minutos da expulsão, o time relaxou. E ele foi corretíssimo em nos cobrar e saber que o futebol não tem momento fácil na partida, e sim a nossa posição, o que a gente faz, que pode nos tornar a partida um pouco mais fácil. Então ele está correto e acredito que tudo tem um porquê, né? Então, se isso aconteceu, é para que a gente possa ligar um sinal também de que não podemos relaxar em nenhum momento da partida.
Dupla que vem fazendo sucesso no ataque tricolor. Muita gente falando de casal 20, até brincando. Evanilson e Marcos Paulo. Evanilson fala dessa relação com o companheiro.
Então, como eu falei nas outras entrevistas, né? O Marcos Paulo, ele jogou comigo no sub-20. A gente tem uma parceria dentro e fora de campo. É excepcional, que a gente já moramos junto no alojamento do Fluminense, né? Já fizemos bastante coisa junto. E no sub-20 do ano passado, consegui fazer um bom campeonato brasileiro, né? Eu estava jogando de ponta, mudei para centroavante, onde reencontrei meu futebol, consegui fazer bastante jogos, mantive uma boa meta, e eu estou tentando trazer essa meta para o profissional o quanto mais rápido, com a ajuda do Marcos Paulo, dos outros jogadores, que o Marcos Paulo está me ajudando bastante, né? E eu também estou ajudando para ele, até mesmo jantar, a gente brincando, eu estou devendo jantar para ele, ele está me devendo também. Estamos nesse entrosamento e cada vez melhorar mais.
Agradecendo sempre o carinho, atenção, prazer em tê-los na Rádio do Brasil. Amanhã, Júnior de Barranquilla e Flamengo, a Nacional transmite. Vem aí, a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.